Eu queria, não sei se está. Eu tenho algumas outras tabelas que eu acho que elucidam, né? Eu não apresentei por uma questão de tempo, mas a própria senadora foi a primeira pergunta que a senadora fez. Quais são as entidades que emitem DAPs hoje? Aqui estão todas elas, tá? Todas elas estão aqui, em ordem decrescente. Então, a mais importante são as Emateres, entidades públicas, 3 milhões. Depois a Contag, a FETRAF. Aí depois tem o INCRA, que faz emissão, depois vem a CNA. A CNA são 59 mil, depois tem o INCRA, 135, assim por diante. Então estão todas as entidades aqui. A AMPA, como eu salientei, são 21.204 DAPs emitidas. Então, nós temos, está tudo à disposição. Esses são os principais emissores aqui. Um outro tema que eu queria.
Só, já para
Sim,
fazer
sim.
o critério para a escolha dessas entidades.
Eu vou pedir, porque eu também tenho o critério de credenciamento das entidades, que fica mais claro se eu projetar aí, eu acho que fica fácil de encontrar a transparência. Você vai pegar outra apresentação? Só enquanto ele pega outra, eu queria mostrar o gráfico do cancelamento. Não, ok. Bom,
Aí fica complicado,
só um
acho que
pouquinho, só um pouquinho. Então, enquanto. Porque eu vou usar
já
outros
tem
três
um.
gráficos, né? Outra questão que eu acho que é importante, depois eu volto a esse tema, pode ser, senador?
Sim,
Para não
não há
perder
problema,
tempo?
não, porque por causa do nosso tempo também,
Então,
não.
para não perder tempo, o tema é o seguinte, que foi levantado em relação ao controle. Então, nós temos um acompanhamento e uma parceria de trabalho operacional, tanto com o TCU quanto com o CGU, desde 2008, né, com o acordo 2280, com monitoramento em 2011 e com monitoramento em 2012, né? Eu vou dar um exemplo desse tema que depois vai aparecer lá na tabela. A DAP, ela tem um conceito que ela é emitida por camadas. Então, toda vez que o agricultor muda de município ou ele tem, por algum motivo, nós cancelamos a DAP. Muitas vezes, preventivamente. Quando nós reativamos essa DAP, nós emitimos uma outra DAP para ter todo o rastreamento. Então, por isso que nós temos 11 milhões de registros de DAPs, porém, só 5 milhões e 100 mil de DAPs ativas. Outro tema. Nós tínhamos, como esse banco de dados, a auditoria de 2008, o banco de dados é de 2007, então tem essas
Sim.
DAPs
Sim.
anteriores.
Só diz,
Sim. Nós, MDA.
nós, o MDA, mas como é que o
Sim.
MDA,
Eu vou chegar lá.
Ministério, vai lá
Eu
na
vou
conta,
chegar lá.
porque a
Eu vou
conta é
chegar lá.
operada pelo banco ou pela
Eu vou chegar
entidade que
lá. Eu vou
emite?
chegar lá. Um outro tema. Antes, o homem e a mulher tinham o mesmo CPF. Lá em 2000, 99 e tal. Então, o registro, o cadastro, ia lá, né, o esposo, o marido, era assim, com o CPF. E depois, a companheira ou a esposa com o mesmo CPF. Quando você cruzou esse banco de dados, como é que foi feito esse cruzamento inicialmente? Se pegou CPF X, tem DAP? Tem. Que era o CPF do marido. Depois foi pegar o outro CPF, que era da mulher. Tem DAP? Tem. Ora, era o mesmo CPF. Este CPF tinha DAP. Se considerava uma DAP. O outro CPF, que era igual, também tinha DAP. Se contavam duas DAPs para o mesmo CPF, e assim por diante. Esse detalhe foi verificado quando nós cruzamos o banco de dados, certo? E a partir daí, lá de trás já, nós temos hoje que o código da DAP, o número da DAP, ele está dentro do código, tem o CPF. Então hoje é impossível, tecnicamente, um CPF ter mais de uma DAP. Mas havia esse tema, assim, que inclusive era uma questão de Código Civil,
Desde
que
quando isso? Desde
depois,
quando? Desde quando?
a partir de 2007, que esse código já é assim, certo? Que tem a ver justamente com esse trabalho, que quando se cruzou, nós nos atentamos para isso. Ah, é verdade, tem isso aqui, e a partir daí a gente vem fazendo esses aperfeiçoamentos. Quais são as entidades que estão habilitadas, que estão credenciadas, autorizadas por portaria do ministro para emitir DAPs, eu já mostrei. E aqui quais são as características? Elas são ou órgãos públicos ou entidades que têm necessariamente tem que ter personalidade jurídica, tem que ser representativa de agricultores, por isso que está ali a Contag, a FETRAF, associações de agricultores, a CNA e outras. ou entidades prestadoras de ATER. Tem de ter, no mínimo, um ano de atividade pregressa, autorizados por portaria pelo MDA, e após essa autorização, elas se cadastram, é um cadastro formal, junto à secretaria. Então, aquelas 27 mil entidades que estão abaixo dessas mais de 50, tem que ter um cadastro com o responsável legal, com o responsável operacional e qual é a estrutura desses agentes. Por isso, senador, eu já aproveito para falar de uma pergunta sua aqui. Eu vou lhe passar não só o nome do presidente da AMPA, que eu não conheço, não tenho aqui, mas como o responsável legal da AMPA, o responsável operacional da AMPA e qual é a estrutura que ela tem dos agentes emissores. Então, essa aqui é a estrutura. Todo esse sistema, aí depois você aproveita para pegar a tabela dos cancelamentos, todo esse nosso sistema que vem sendo auditado, que vem sendo conferido e que tem sido monitorado, resultou na suspensão, no cancelamento de 552 DAPs. Então, do universo de 11 milhões de DAPs que nós temos, né, de registros, nós cancelamos já 552 ao longo da história. Vejam que foram 362 de recomendação de determinação de órgãos de controle. O que acontece na auditoria, por exemplo, do Acórdão, o 2280? O Tribunal de Contas nos diz o seguinte: olha, eu identifiquei que tem um agricultor que tem DAP, mas ele também está na RAIS, ou seja, ele também tem um registro de empregado. A priori, é um indício, mas não necessariamente essa renda é superior, porque pode ser um empregado parcialmente, pode ser um salário baixo, pode ser um só da família, ou até uma questão do CEAP, pode ser uma merendeira de 20 horas lá no interior. Mas o que nós fizemos? Nós cancelamos essa DAP preventivamente. E depois nós vamos verificar se, de fato, essa renda desenquadra como agricultor familiar, nós fazemos uma nova DAP. Porque aí a gente rastreia todo o sistema. Então, é um sistema por camadas. Certo? Então, esse é o nosso controle. Veja que nós temos, por exemplo, o falecimento de um dos titulares. Faleceu um titular, nós fizemos uma nova DAP, fazemos todo o rastreamento. Temos aqui, ele se mostrou não agricultor. Temos, por exemplo, um agricultor que ele vendeu ou saiu da terra. Temos enfim, aqui estão todos os nossos motivos de cancelamento, certo?
Aqui então, isso mostra. Aqui para indivíduos.
Não, são sempre agricultores. São,
são DAPs. Como pessoa, né? Uma pessoa, né?
São DAPs. Eu vou entrar nisso. Então, qual é a nossa sistemática? Nós temos hoje documentação comprovatória lá na base, né, que o senador chamou de, enfim, uma via crucis, né? Mas, enfim, é documentação lá na base comprovatória. Por isso que essas entidades têm que ser representantes dos agricultores, porque é elas que conhecem, é elas que estão lá no município, não somos nós. Passa pelo Conselho Municipal, que é uma forma de monitoramento. Depois tem todo o controle do banco, tem um controle nosso de denúncia. Quando entra na nossa base de dados, porque o sistema é online, não é mais papel, desde lá de trás, a gente faz todo um cruzamento e aceita ou não essa DAP. O banco verifica se essa DAP está no nosso banco de dados, não só se ela foi emitida. Enfim, então tem uma série de controles já implementados que os tribunais aqui estão nos dizendo, inclusive, que está em acompanhamento, que está em procedimento. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do controle do SISOB, que é o nosso registro de óbitos, que é o que nós já estamos fazendo. Então, nós só recebemos, receber essa DAP e verificar se, por exemplo, aquele CPF não tem um registro de óbito. E assim por diante. O CNIS, cruzar com o Cade Único. Então, essa implementação, esse aperfeiçoamento, vem sendo feito, que eu acho que é fundamental. Outro tema que a Ana Amélia, que a senadora colocou aqui. Qual é o valor médio? Eu até tenho o gráfico aqui, mas para ter ideia, no Rio Grande do Sul, eu não tenho as operações daquela região, né? Mas no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 300 mil contratos de Pronaf e em torno de 5 bilhões de reais. Essa é a carteira do Rio Grande do Sul, né? Naquela região, para esses agricultores, muitos ligados à fumicultura, certamente é o que puxa, está aqui o gráfico, é onde puxa um pouco para baixo essa média, né? Então, acho que, eu não sei o número, mas acho que isso que a senadora comentou, de R$5.000, R$6.000, eu acho que é a média que tem lá. Se cada DAP é um indivíduo ou não. Então, o que nós fazemos hoje? Hoje, nós, no cadastro da DAP, é um cadastro da unidade familiar com os seus CPFs. Certo? Cada CPF hoje é uma DAP. Não é impossível ter mais de uma DAP por CPF, porque o código de dentro do código de controle está o CPF, justamente para a gente evitar essas questões que foram verificadas lá no passado. Então, por isso que nós temos hoje, já respondo aqui o senador também, nós temos 3,5 milhões de contratos ativos no PRONAF, mas temos 2,6 milhões de agricultores. Por quê? Porque um agricultor pode ter feito um contrato de custeio para fazer a sua lavoura, pode ter feito um contrato de investimento para comprar uma máquina, para comprar um investimento. Ou seja, como no sistema normal de crédito, ele pode ter feito mais de uma operação. Certo? Então, hoje o PRONAF tem uma carteira ativa de 2,6, depois eu volto a seu tempo. Né? E outros pontos levantados aqui pela senadora, principalmente em relação ao trabalho do MDA, identificação. O que eu acho que é central aqui, senadora, que para mim parece que é o mais importante, são denúncias graves, muito graves, sim, principalmente porque afetam agricultores que vocês comentaram aqui, que estão se dizendo lesados. Isso não pode acontecer. Nós temos que confirmar, saber exatamente o que é que aconteceu, né? E nós não podemos deixar afetar o programa. O programa é muito importante para esses agricultores e para o país. O que nós estamos fazendo de forma preventiva, senadora, é verificar a DAP. Agora, nós entendemos, pelo menos até agora, que são agricultores familiares que estão se dizendo prejudicados numa operação de crédito. Então, a temática, conforme eu mostrei no meu organograma, recai sobre a operação de crédito. Ou seja, essa operação foi feita, não foi feita, o agricultor disse que assinou, que não assinou, e essas são questões de sigilo, que a Polícia Federal está investigando, e são questões de sigilo bancário. Não tem como a gente, pelo menos nós, não conhecemos inclusive o inquérito, não tem como saber se o agricultor assinou ou não, se o dinheiro entrou na sua conta, se saiu da sua conta. Então, isso é sigilo, mas o tema recai sobre isso. Mesmo assim, a nossa responsabilidade preventiva é de fazer uma verificação sobre as DAPs. E em relação à ASPAC, ela tem uma performance maior do que as outras entidades naqueles dois municípios. É quase 60% das DAPs ativas daqueles dois municípios são da ASPAC, né? Que tem mais agricultores associados, mas independente disto, nós suspendemos preventivamente a ASPAC, estamos indo lá para fazer um monitoramento especializado dessa ação pregressa da ASPAC e das outras entidades naquela região. Senador Fleury, em relação ao seguro, qual é o sistema atual? Hoje, o agricultor familiar que contrata o crédito, ele paga 2% sobre o valor financiado, que se transforma no valor segurado. Se tiver, por exemplo, uma perda de 100%, ele deixa de pagar o crédito. Ou seja, hoje o valor de cobertura do seguro está referendado no crédito, não na expectativa de renda. Hoje é assim, o valor de cobertura é o montante que contrata.
O seguro é a dívida.
A dívida. Em janeiro, em 2 de janeiro de 2015, já com as resoluções do Conselho Monetário Nacional aprovadas, entrará em vigor o novo seguro da agricultura familiar. Como que ele é? O valor de referência não será mais o valor segurado, mas será a receita bruta esperada. Então, se um agricultor pegar R$3.000, a expectativa de receita, de colheita, é R$5.000, a referência deixa de ser os R$3.000 e passa a ser os R$5.000. Ele continua pagando os 2% e nós vamos cobrir 80% dessa receita bruta esperada. Então, nós estamos migrando o nosso sistema, né? Não foi implementado agora, porque para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil, o sistema de seguro, são 140 mil planilhas que se cruzam para dar referência de valor. Então, tem toda uma sistemática operacional que está meio ano de adequação para ela entrar em vigor em 2 de janeiro de 2015.
Só uma parte.
Sim.
Esse seguro, ele terá parceria com o Estado e com o município ou só do MDA?
Ele é um seguro agrícola que é operado pelo Sistema Financeiro Nacional, articulado com o crédito e... sob a orientação formal sobre as medidas e sobre as resoluções do Conselho Monetário Nacional, especificamente para agricultores. Então, a contratação desse seguro é diretamente no banco, junto com a contratação do crédito. Operacionalmente, o MDA não participa.
Eu tenho a impressão que o que perguntou o senador é esse recurso, ele advém do Tesouro Nacional, porque é um subsídio, isso é um subsídio. Claro. Então, esse dinheiro, eu imagino que seja essa a sua indagação, esse dinheiro, na verdade, é um seguro de renda, até agora é um seguro de crédito.
É.
E o que está acontecendo agora, nessa mudança de conceito, é um seguro de renda. Então, ele vai receber sobre a renda e não sobre o crédito que ele tomou. Ele vai tomar 3, estima uma renda de 5, vai receber sobre 5. E, na verdade, isso é o Tesouro Nacional que faz, a garantia do recurso para aplicar no programa.
Mas a informação que eu tive... que esse seguro terá uma parceria, uma contrapartida do Estado e do município. Não será só da União. Então, não existe nada disso.
Este seguro, não. Há um outro seguro chamado Garantia Safra, que é para a região da Sudene, que hoje atende 1 milhão e 350 mil agricultores, que aí sim tem uma participação do agricultor, que ele paga para aderir. O município tem necessariamente que fazer uma contrapartida, o Estado tem de necessariamente fazer uma contrapartida, a União tem que fazer uma contrapartida e também ele é um seguro que já opera há mais de 10 anos, esse tipo de seguro. Né? E é para a região da Sudene, para o semiárido com uma delimitação regional. Né? Norte de Minas, Bahia e o semiárido. Acho que já respondi em parte as questões levantadas aqui pelo senador Figueiró, para ver como que esse como que esse crédito Pronaf avançou. Hoje nós temos, então, 2 milhões e 600 mil agricultores que já participam desse programa, porque ele vem crescendo, não é mais 1 milhão e 800 mil. E tem uma questão que é importante...
Eu afirmei que é apenas 1,8 milhões foram atendidos, dos 4 milhões inscritos. Não é? Vossa senhoria diz aqui que hoje são 2,3 milhões.
2,6.
2,6. Então, esse anuário estatístico do crédito rural já não corresponde à verdade do momento.